Nós estamos falando de segurança pública, trabalho da Polícia Civil, a delegada Tainá Carliço está conosco. Doutora, aproveitar a presença da senhora aqui para fazer um lembrete especial aqui para Uruçanga. A delegacia passa por reforma, né? Aqui em Uruçanga, né?
Sim, a reforma da delegacia de Uruçanga iniciou no dia 3 de agosto e há previsão de 5 meses de obra para entrega. Sabemos, né, que as condições de tempo, clima, interferem também, mas há previsão de 5 meses para o término das obras. Nós continuamos no mesmo local, só agora atendendo na parte de trás, que é no Detran, né? Mas estão ocorrendo normalmente.
O atendimento é normal, só mudou o local ali, né? Muito bom. Doutora, entre as ocorrências, tem chamado a atenção, inclusive tem operações agora pela manhã, pela região, da venda ilegal de produtos, aqui, enfim, né, que é para uma questão de mais popular aqui, que é o chamado Monjaro do Paraguai. Teve ocorrências aqui também, né? Nesse sentido, não, doutora?
Sim. O crime de contrabando, que é trazer um medicamento ou algum produto de forma ilegal para o Brasil, é de atribuição da Polícia Federal, né? São crimes federais, assim como o descaminho. No caso aqui da investigação de Uruçanga, tratou-se de um crime contra a saúde pública, que é a venda desses medicamentos trazidos do Paraguai, né? Esses medicamentos, eles são vendidos sob prescrição médica, né? E também de determinadas marcas, né? Então, não sendo autorizados pela Anvisa, quem realiza a venda desses medicamentos comete crime contra a saúde pública. É um crime previsto no Código Penal e que tem pena bem alta, análoga até ao crime de tráfico de drogas. E é proibida essa venda. Então, esteroides anabolizantes, o medicamento Monjaro, tisepatida, a venda ocorre através de prescrição médica. Então, quem vende sem prescrição médica está cometendo um crime. No mesmo sentido, quem compra um medicamento vindo do Paraguai dessa pessoa que vende, comete o crime de receptação. Então, a pessoa que compra também está cometendo um crime, está fomentando esse crime contra a saúde pública. E há um risco muito grande contra a saúde das pessoas. Ninguém sabe como vem esses medicamentos, vêm acondicionados em temperaturas, etc. Então, é um perigo usar esses medicamentos vendidos de forma clandestina. Né?
Muito bom. E fica esse principalmente esse recado, porque a imagem que vem na cabeça das pessoas é o cidadão fazendo a venda, né? Mas não vamos esquecer de quem está comprando, né?
Exatamente. Que também comete um crime patrimonial, que é a receptação prevista no artigo 180 do Código Penal.
Perfeito. Deixa eu voltar ao Agosto Lilás. Ouvintes aqui tem dúvida, doutora, pode nos ajudar. No caso, por exemplo, doutora, de uma denúncia ou de uma da vítima, a mulher sendo a vítima, ela pode procurar, no caso aqui, tanto as delegacias, seja o Sanga, Cocal, Morro da Fumaça, não? Ou precisa ser a delegacia da mulher ou coisa parecida?
A pessoa que está sendo vítima de violência doméstica, no seu lar, ela pode pedir a medida protetiva em qualquer delegacia. Criciúma, Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça. Depois que fizer esse pedido, há um encaminhamento interno entre delegacias. Mas, independentemente da cidade, ela pode comparecer à delegacia e fazer o pedido. Só ela tem que fazer em nome próprio. Essa vítima, ela tem um caráter de postular a medida. Então, não pode a irmã fazer para outra irmã, por exemplo.
Tem que ser a vítima
a fazer esse pedido.
Outra pergunta, na verdade são duas, a dúvida é a mesma, só muda a forma de perguntar. No caso ainda aqui de Uruçanga, e pergunta, não tem problema nenhum. No caso aqui de Uruçanga, se seria, no caso, seria ou com a senhora ou com a doutora Juliana, não? Ou algum outro profissional? Esse atendimento na delegacia?
Esse atendimento na delegacia é feito por uma policial.
Tá.
Quando chegam, ela recepciona a pessoa, faz esse primeiro atendimento de acolhimento à vítima, oitiva preliminar dela, e também, após isso, nos faz um encaminhamento para a solicitação da medida protetiva de urgência, que pode ter como pedido afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação, dentre outros pedidos que a vítima pode fazer.
Eu acho que a pergunta dela foi no sentido de no caso, a senhora falou policial, é um profissional
isso, homem? Isso, uma agente de polícia.
Uma mulher?
Isso.
Ah, uma mulher. Ok. É que acho que ainda tem essa... Bom, não é questão de ainda, eu acho que até a mulher fica mais, digamos assim, como é que eu vou dizer...
confortável, exatamente, né? Obrigado. Mas a vítima comparecendo na delegacia, ela pode pedir o atendimento pedir, por uma mulher, e havendo uma policial mulher na delegacia, vai ser feito o atendimento. Né? Até oriento que as vítimas não se desencorajem em razão disso.
Claro. Tá? Essa que foi a dúvida e está respondida. Doutora, esse tipo de, quer dizer, de conversa que estamos tendo aqui, a presença da senhora em eventos como essa palestra de quarta-feira, outros trabalhos que eu vejo que acontecem, acaba, na verdade, até aproximando a própria autoridade, a Polícia Civil, da comunidade, de maneira geral. Não só nesse tema, mas, enfim, durante um ano também, não, doutora?
Com certeza. Quando nós falamos em caráter preventivo das polícias, sempre nos vem à mente a Polícia Militar, porque eles aparecem fardados nas ruas, né? A Polícia Civil, ela é uma polícia que investiga crimes, né? Ela é uma polícia repressiva, age após o cometimento dos crimes, tanto que nós não andamos uniformizados, né? Por uma questão de investigar crimes, mas também ela tem esse papel preventivo. E uma das prevenções legais é o pedido da medida protetiva de urgência, é a realização de palestras nas escolas, que tanto fizemos, é a realização de palestras para a comunidade. Isso aproxima a Polícia Civil, que é uma polícia repressiva, nesse caráter preventivo e social que temos também.
Esse detalhe é importante, faço questão de sublinhar, porque, de fato, digamos assim, que na ocorrência, o momento acaba... por ofício, a Polícia Militar, né? E a Polícia Civil, assim, ela não aparece no sentido de imagem, de exposição, até pelo trabalho que realiza. Quando se fala em investigação, tem uma série de coisas que precisa tomar um certo cuidado, não, doutora?
Exatamente. Tem ferramentas de investigação. Nosso trabalho é diferente do trabalho da Polícia Militar, que tem que estar nas ruas, né, de forma ostensiva, eles usam a farda para prevenir crimes. Então, é sim um trabalho diferente e que exige essa diferenciação. Mas nada impede que a Polícia Civil faça também esse trabalho preventivo, claro, né, de conscientização, de aproximação da comunidade.
E essa questão das escolas é uma base interessante, fundamental, né? Inclusive para a própria polícia.
Exatamente. Né, exatamente. Fazer trabalhos de educação e orientação nas escolas é algo que traz mudanças. Né?
Muito bem. Algumas perguntas aqui aleatórias e tal, né? Sobre ainda a questão do agosto Lilás, né? Mas, enfim, todas nesse sentido de incentivar a denúncia, claro, que é importante também. Deixa eu só pegar mais uma aqui. Bom dia. A partir do momento da solicitação da medida da proteção, da medida preventiva, né? Quanto tempo, doutora, leva ao todo para receber? É automático, não, né?
Não. A Polícia Civil, ela faz o pedido da medida protetiva e encaminha imediatamente esses autos ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um prazo que é bem curto para deferimento ou indeferimento dessas medidas protetivas, e a partir disso um oficial de justiça já entra em contato para fazer o afastamento do agressor do lar ou a proibição de aproximação. Então, caso não haja a delegacia aberta, por exemplo, que seja registrado em Criciúma, tudo isso é feito pelo próprio plantão, considerando a celeridade que deve se dar ao pedido de medidas protetivas.
Aliás, a Polícia Civil também no trabalho quase que conjunto com o Judiciário, né?
Exatamente.
Sobre vários aspectos. Bom, muito bem. Faltam 5 minutos para as 10 horas da manhã. Preciso agradecer a presença da doutora Tainá, delegada aqui da Polícia Civil, Uruçanga e também Morro da Fumaça. Mas, enfim, né, giramos aqui a região, assuntos importantes, com uma ênfase para o Agosto Lilás, claro, né, que é o destaque agora também. Doutora, muito obrigado pela gentileza, pela conversa com os nossos ouvintes.
Eu agradeço o convite, mais uma vez agradeço a parceria da Rádio Marconi com a Polícia Civil e também oriento a todas as mulheres que estiverem passando por algum episódio de violência doméstica, psicológica, moral, patrimonial, física, que que contatem a Polícia Civil, solicitem medidas protetivas, porque isso salva vidas.
Obrigado, doutora, pela presença.